de Fachin que ele agradece.
Exatamente, Zé Maria, nós estamos agora de volta aqui do intervalo comercial, estamos fazendo uma análise desse primeiro discurso do ex-presidente Lula e nós vamos agora também com a análise do Diogo Schelp. Diogo, quais são as suas primeiras impressões?
Bom, como a gente comentou antes do discurso do Lula, né, foi um discurso de candidato, mas sem se apresentar como candidato. Lula falou mais sobre o governo Bolsonaro, com críticas ao governo Bolsonaro, com críticas à gestão da pandemia, com críticas à agenda liberal de Paulo Guedes, do que propriamente da decisão judicial. Então, isso já mostra, né, que é um discurso político. Ele falou menos sobre o que significou para ele essa decisão judicial do que, basicamente, apresentar suas ideias, fazer o seu antagonismo ao governo Bolsonaro. Então, ele tentou se contrapor aí ao Bolsonaro nessa questão da pandemia, dizendo que é a favor da vacina, dizendo que o governo é incompetente, que o ministro da Saúde é incompetente, que a população não deve seguir nenhuma decisão que ele classificou como imbecil do presidente, do ministro, na questão da pandemia. E na questão no tema da economia, né, ele falei de pandemia antes, mas no tema da economia, ele fez um discurso de Estado grande, né? Nada a ver com aquele Lula que fez a carta aos empresários antes de ser eleito em 2002. Ele fez aqui um discurso de Estado grande, dizendo que era contra privatizações, que era a favor da defesa do investimento público, né? Então foi um discurso aí para fazer de fato um contraponto à agenda liberal. Fez muitas críticas ao aumento do preço dos combustíveis, por exemplo, né? Então foi de fato um Lula claramente candidato. Ele fez referências ali com piadas e tal, com o Guilherme Boulos e com o Haddad, mas mostrando claramente que ele se coloca como o principal candidato da esquerda numa eleição em 2022. Fica claro que Lula... Ah, e também porque no final ele diz, né, a Lava Jato desapareceu da minha vida. Ele tenta mostrar, apesar de ele ter deixado claro que ainda espera uma punição a Sérgio Moro, ele, apesar de dizer que não, mas ele guarda essa mágoa. Nas palavras dele ficam muito claras essas mágoas, e também as mágoas dele em relação à imprensa, né, que ele diz, acusa de ter feito um conluio com a Lava Jato para condená-lo. Mas apesar dele dizer que não tem essas mágoas, ele deixou claro que quer uma punição a Moro, mas diz que a Lava Jato desapareceu, ou seja, ele tenta mostrar que deixou isso para trás e que está pensando no futuro, e esse futuro é a eleição de 2022.
Ô Diogo, você fala uma coisa interessante, que obviamente é um discurso de candidato sem ele dizer que é candidato, mas ele dá algumas pistas no fim falando: vou continuar percorrendo o Brasil, quero percorrer o Brasil, quero conversar com os empresários. Essa é uma agenda de candidato. Imaginar que ele não será candidato em 2022, a não ser que ele volte a ser condenado, eu duvido que ele vá deixar essa cadeira para uma outra pessoa do próprio PT, não tem jeito, né? Ele se posiciona como o candidato falou em relação às medidas de combate à pandemia. Ele até ironicamente perguntou onde é que está o Zé Gotinha, o símbolo da vacinação aqui no Brasil. Ele sabe o ponto em que ele tem que ir, mas claro, tem muita demagogia em todo esse discurso, como se ele fosse a pessoa mais limpa e incólume de toda a história do Brasil, mas de qualquer forma é difícil imaginar que depois de ouvir um discurso como esse, que ele não será candidato em 2022, a não ser que a justiça o impeça mais uma vez.
Pois é, Thiago, e ele também no final do discurso, ele usou a seguinte expressão, ele fez a seguinte frase: me sinto jovem para brigar muito, né? Ele que tem aí, está na 75 anos, 76, ele que está nessa idade, diz que vai vacinar semana que vem, mas ele deixa claro, ele tenta deixar claro que tem energia para brigar muito, e brigar muito, obviamente, quer dizer entrar numa campanha, disputar com o Bolsonaro. E ele aproveitou para espezinhar Bolsonaro nessa questão da pandemia, chamando Bolsonaro basicamente chamando Bolsonaro de terraplanista, né? Dizendo que a Terra é redonda e que Bolsonaro não acredita nisso. Falou também do Olavo de Carvalho. E ele também tentou deixar claro a diferença dele em relação ao Bolsonaro, né? Na visão dele, obviamente, fazendo aquela longa lista de agradecimentos a personalidades internacionais. essa foi uma forma dele de mostrar que quando ele era presidente, ele tinha um respeito internacional, ele tenta apresentar essa imagem, ao contrário do que acontece hoje em dia com o presidente Jair Bolsonaro. E nas críticas à imprensa ficou patente essa mágoa dele com a Rede Globo, né, dizendo que ontem no Jornal Nacional, pela primeira vez o Jornal Nacional apresentou a verdade, como se o que foi apresentado fosse a sua inocência. E como eu disse antes, Lula livre não quer dizer Lula inocente, quer dizer apenas que essas condenações foram revertidas, mas que os processos continuarão em outra instância.
Ele não perdeu a chance de falar da histórica discussão, né, sobre a edição que a Globo fez em 89, no debate com o Fernando Collor de Mello, né? E ele diz que ele só perdeu por causa da Globo. Não é bem assim. O ex-presidente Fernando Collor tinha o apoio do empresariado e na questão social, mas, enfim, ele não perdeu a chance de falar, né?
Exatamente. E na questão da pandemia, Thiago, ele fez o que o presidente Bolsonaro não faz, né? Que é, no começo do discurso, fazer uma fala muito forte ali de empatia com as vítimas da Covid-19, né? De solidariedade às vítimas e também aos profissionais de saúde. Então, ele tenta claramente colocar essas diferenças, né? E é isso aqui é a polarização política, a polarização que Lula representa em relação ao presidente Bolsonaro, né? Ele se coloca no canto oposto. Em tudo que Bolsonaro representa, ele tenta se colocar como contrário. E fica claro, principalmente, isso também na questão da economia, né? E ele diz uma coisa que também é uma inversão da relação de causa e consequência, que é quando ele afirma que a Lava Jato causou prejuízos à Petrobras. Ora, não foi a corrupção que causou os prejuízos à Petrobras, como se o combate à corrupção fosse o problema e não o contrário. Então, de fato, quando o ex-presidente Lula fala em a verdade foi restabelecida, ele tenta passar a impressão de que isso significa que a justiça tenha reconhecido que ele é inocente. E não é o que aconteceu, como a gente sabe.
Muito bem, agora o ex-presidente Lula responde perguntas da imprensa. Vamos acompanhar.
Que não pode a polarização cometer o erro que o PSDB cometeu em 2014. Eles radicalizaram com ódio, nunca vi tanto ódio, e radicalizaram depois não querendo aceitar o resultado. Deu no que deu. Deu em Bolsonaro. Então, eu acho que o PT vai sempre disputar as eleições para polarizar. Não importa quem seja o adversário, se for Bolsonaro, se for, sabe, o PSDB, se for o PSL, se for o DEM, se for qualquer partido. O que eu tenho certeza é que em qualquer circunstância a gente vai estar junto com os partidos de esquerda na campanha política. Se o adversário vai ser Bolsonaro, não sei. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem um público milicianista, que eu não sei se chega a 20%, se chega a 15%, que ele pode manter. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele está provando à sociedade que não é só com mentiras que você governa um país. Então, eu acho que a gente pode polarizar com quem quer que seja, desde que sejamos a esquerda polarizando contra a direita. Duro era quando a polarização era entre dois candidatos de direita. A esquerda não aparecia. E lembre-se de uma coisa. Desde que o PT surgiu, em todas as eleições presidenciais, o PT polarizou. Ou em segundo lugar, ou em primeiro lugar. E eu espero que continue assim. Se você puder falar um pouquinho mais alto.
A gente aceite a responder as perguntas. Ele fala, né, Zé Maria, sobre a polarização. E ele diz, a esquerda vai polarizar com quem tiver que polarizar, não é? Ele continua ouvindo uma pergunta, a gente não tem
exatamente
o áudio da pergunta, né? Mas
sim,
ele ouve a pergunta e na sequência vamos acompanhar a resposta e, claro, as perguntas relativas a uma possibilidade dele se candidatar.
Zé Maria está verdade, conosco ao vivo também para discorrer mais sobre o assunto. Zé, você nos ouve?
Velho, que as pessoas estão falando com máscara.
Em instantes, Zé Maria, vamos enquanto isso com o Diogo Schelp. Diogo, você pode comentar mais também sobre essa polarização? O quadro já está desenhado para 2022. Será que o PT sai da UTI? Ressurge?
Pois é, interessante, né? Ele fala ali de polarização, é interessante porque alguns apoiadores de Lula nos últimos dias, desde a decisão de Fachin, tentaram tirar essa palavra da discussão, né? A palavra polarização, querendo dizer que não se pode falar em polarização porque Lula não estaria no extremo como o Bolsonaro estaria. Mas o próprio Lula usa essa expressão da polarização. E, de fato, ele cita ali o PSDB, de fato, durante muito tempo, durante todo o período do governo Fernando Henrique, depois que Lula foi eleito e depois no governo Dilma, durante todo esse período, a polarização no Brasil foi caracterizada, de fato, pela, digamos, um monopólio, né, de quase de polarização entre PT e PSDB. E depois, né, agora isso muda, o PSDB é praticamente fora do jogo desde a eleição do Jair Bolsonaro. E agora, para 2022, o que se vislumbra, no caso de uma possível candidatura de Lula, é de verdade essa polarização, a repetição da polarização entre Bolsonaro e o petismo. Os candidatos de centro ficam enfraquecidos nesse cenário, né? Então, centro, centro-direita ou centro-esquerda, os candidatos aí que são Ciro Gomes, Mandetta, próprio João Dória, Luciano Huck, Sérgio Moro, caso ele cogitasse ser candidato, todos esses candidatos ficam mais fragilizados, né? Com menos chances de chegar a um segundo turno em 2022. E Lula deu nessa resposta ali uma chave importante, né? Ele coloca o PT como protagonista da esquerda numa disputa em 2022. Ele deixa isso bem claro na resposta dele.
Muito bem, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, né? E a gente continua aqui para você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
Valeu.
A gente continua, né, Thiago?
América Latina. E quando o Brasil começa a se apresentar como protagonista, ele está... Peraí, a China está querendo...
Nós estamos de volta ao vivo acompanhando o ex-presidente Lula, que fez o seu primeiro discurso após a decisão do ministro Edson Fachin de anular suas condenações na 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora o ex-presidente responde às perguntas da imprensa, não é mesmo, Thiago? Só que nós também temos uma outra coletiva importante que acontece neste momento, que é do governador João Dória, anunciando medidas mais restritivas aqui para o estado de São Paulo. Então vamos lá para o Palácio dos Bandeirantes acompanhar agora o governador João Dória.
E ele é exemplo dos outros dias, ele seguiu abrindo, criticando o governo federal, né?
1.500.000 vacinados aqui em São Paulo. O número recorde é a maior vacinação já feita no país e o equivalente a termos vacinado todo o Uruguai, que tem 3.5 milhões de habitantes. A coordenadora do nosso programa estadual de imunização, Regiane de Paula, aqui ao nosso lado, vai dar os detalhes da inclusão dessas novas faixas etárias e também o avanço da vacinação.
Agora há pouco o governador João Dória anunciou que os idosos de 72, 73 e 74 anos começam a ser imunizados a partir do dia 22. Então, essa informação importante, passada agora há pouco pelo governador de São Paulo, idosos de 72, 73 e 74 anos, a imunização começa no dia 22, lembrando que a imunização atualmente está a partir dos 75 anos.
Excepcional notícia da ciência, mas excepcional notícia para a vida. Ou seja, a vacina do Butantan imuniza os vacinados contra as novas variantes da Covid-19. E essa pesquisa do Butantan, feita em parceria com a Universidade de São Paulo, comprovou que esta vacina do Butantan, desenvolvida pelo Instituto Butantan, 120 anos de vida, juntamente com a Sinovac, é eficaz contra as três variantes do coronavírus em circulação no Brasil. É mais uma comprovação da qualidade desta vacina, que hoje vacina 9 em cada 10 brasileiros em todo o país. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, vai detalhar o avanço desse estudo e o seu resultado e também vai informar os novos lotes de vacina do Butantan que que estão sendo entregues para o Ministério da Saúde para a vacinação de todos os brasileiros. Conforme prometido, terceiro ponto, vamos expandir ainda mais o sistema de saúde pública aqui no estado de São Paulo, dada a circunstância da expansão do vírus, da contaminação, da ocupação de leitos primários e leitos de UTI. Vamos abrir mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. Repito, vamos abrir a partir de agora mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. São 338 leitos para atendimento de pacientes de Covid em hospitais estaduais, municipais e filantrópicos. E enfatizo, destes 338, 167 de UTI. Este é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos que fazemos em menos de duas semanas. Reafirmo isso, é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos de atendimento primário e atendimento de UTI que fazemos em menos de duas semanas. Percebam a gravidade e a evolução rápida do vírus em São Paulo e em todo o Brasil. Com isso, só nessas três semanas, portanto, apenas nessas duas semanas, um total de 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Em duas semanas, São Paulo anunciou 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Todos estarão operando neste mês de março. Mais do que a boa notícia, é a tristeza de termos que fazer uma expansão tão rápida como essa para atender a evolução também tão rápida do vírus no estado de São Paulo. Não é possível transformar essa circunstância numa corrida, a corrida com leitos e a corrida do vírus. Precisamos de mais vacinas. O Butantan está trabalhando 24 horas por dia em três turnos de trabalho para produzir vacinas e atingir a meta, e vai atingir de 100 milhões de doses da sua vacina para salvar os brasileiros. Mas precisamos de mais vacinas. Não há solução definitiva que não sejam de mais vacinas, além das preventivas, conforme já mencionamos aqui, que as pessoas em suas casas, nos seus lares, respeitem a orientação de não fazerem aglomerações, que orientem seus filhos, seus netos a não participarem de celebrações, comemorações ou qualquer tipo de aglomeração. A aglomeração contamina e leva o vírus para casa. Em meio a essa circunstância...
Muito bem, Tiago, vamos reforçar aqui, né, que o governador João Dória acaba de anunciar então que idosos de 72, 73 e 74 anos de idade vão poder se vacinar a partir do dia 22 de março. Agora a gente volta para São Bernardo do Campo, pois o ex-presidente Lula continua discursando.
Eu lembro quando a Dilma era candidata a presidente, ela dava comigo e ela era um pouco inibida, ela ficava, a gente chegava numa construção, tinha um monte de trabalhador e a Dilma ficava meia distante. A Dilma, não importa, abraça o cara, Dilma. Qual é o medo que você tem, porra, sabe? E eu sou assim, o Celso Amorim, quando era meu ministro, ele ficava às vezes preocupado. Porque eu não sabia conversar sem passar a mão na perna da pessoa, sem passar a mão no prato, na cabeça. Às vezes o Rugital, com aquele cabelo cheio de um gel, que eu não sei se era a mesma creatina que eu usava nos anos 60, mas eu vira e mexe, passava a mão na cabeça dele, passava a mão no ombro, passava a mão na perna dele. Eu acho que eles gostavam, porque a gente fez uma grande amizade. Fazia o mesmo com Bush, o mesmo com Obama, sabe? Então eu acho que política é isso, política é uma relação química. É uma relação química. Ou seja, se uma pessoa falar para você, eu estou com cálculo renal por telefone, você vai sentir um drama. Mas se você estiver perto de uma pessoa que está com cálculo renal e você vê ela se contorcer de dor no chão, faz uma diferença muito grande. E por isso eu gosto de fazer política conversando, andando e abraçando as pessoas. Eu peço a Deus que que leva o Covid-19 embora para a gente poder abordar a normalidade nesse país.
Boa tarde, presidente. Sou Débora Freitas, da CNN Brasil. Ontem o Ciro Gomes disse que, no caso Moro, o senhor é inocente, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Diante dessa declaração, o senhor acha possível construir uma frente ampla de esquerda com o Ciro Gomes? Obrigada.
Eu só não entendi o seguinte, eu sou inocente, mas não sei o quê.
Ele disse que o senhor é inocente, no caso Moro, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Essa foi a fala dele, exatamente.
Sinceramente, não sei se merece uma resposta. Eu não sei.
Mas você...
Eu não sei se você... Porque o Ciro Gomes me conhece mais do que eu conheço ele. Ele me conhece. Mais do que eu conheço ele. E o Ciro Gomes sabe quem eu sou. Então, o Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade. Porque ele é um homem de 64 anos de idade. Ele não pode falar as meninices que ele achava que era engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente desse país, ele tem que aprender uma coisa, ele tem que respeitar as pessoas. Ele não pode ofender a Dilma como ele ofendeu. Ele não pode ofender os partidos como ele ofendeu. Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Porque se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita e vai ter menos voto do que ele teve nas eleições que ele participou até agora. Ele só tem que aprender isso. O Ciro tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém. É preciso respeitar as pessoas, é preciso tratar as pessoas com o mínimo de carinho. Ele não tem que ficar provando a cada entrevista que ele dá uma frase nova. Não importa os efeitos dela. Sabe? E eu tenho dito, eu respeito o Ciro Gomes, eu gosto do Ciro Gomes, eu tenho paciência com o Ciro Gomes, mas eu, por exemplo, o tratamento que eu dei para a Dilma é um tratamento, sinceramente, irrespeitoso, que não merece respeito de ninguém. Então é o seguinte, o Ciro tem chance. Se há 64 anos de idade ele não aprendeu, ele tem chance ainda. Sabe? Porque se chegar aos 70 com essa ignorância, ele não vai aprender mais nada.
Mas nas conversas para a formação
não é possível de uma... Alguém, não é possível alguém se passar a ideia que é tão inteligente. Não é possível alguém passar a ideia que lê tanto e ter atitudes tão ignorantes como ele tem. Se fosse eu ignorante, o Lula não é letrado, o Lula só tem um vocabulário de 3 mil palavras. Lula... Mas não é ele que acha que é professor de Deus. Então ele precisa aprender a respeitar. Se ele quiser ganhar confiança e respeitabilidade, ele precisa aprender a tratar a pessoa com a respeitabilidade que ele gosta de ser tratado. Tá? Só isso.
Presidente, boa tarde. Roberta Scherer, da TV Bandeirantes. O senhor está me ouvindo?
Muito bem, Thiago Boerhaast, vamos voltar agora para o governador João Dória, que inclusive abriu a coletiva de hoje fazendo comentários, né, a essa reviravolta política. Ele disse que a volta de Lula ao jogo político muda o jogo sucessório, muda a geografia eleitoral e falou de polarização, a extrema esquerda e a extrema direita.
É verdade, e o campo que ele se coloca, né, ele que quer se colocar como um nome do centro... Ele também é prejudicado por causa dessa polarização, claro, se ele for candidato à presidência da República em 2022 ou vai ficar com a reeleição aqui em São Paulo. Continuamos acompanhando?
Para que o Edson também possa fazer aqui o seu depoimento. Edson.
Bom, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Nós já vacinamos, nós já aplicamos na cidade 1.011.820 doses de vacinas. Devemos agora, no próximo dia 15, iniciarmos com o cronograma do Estado a vacinação das pessoas, dos idosos entre 75 e 76 anos, que são 115 mil na cidade de São Paulo. Nós temos as nossas 468 unidades básicas de saúde, mais os 12 drive-thrus que funcionarão para essa vacinação. E depois, no dia 22 de março, a população, os idosos entre 72, 73, 74 anos, que na capital são 200 mil pessoas, né? Estamos orientando sempre que as pessoas que vão tomar a primeira dose possam comparecer na parte da manhã para vacinação, e aquelas pessoas que estão tomando a segunda dose deixarem sempre para ir na parte da tarde nas nossas unidades, exatamente para não haver aglomeração. Nós, também em função do quadro que aqui colocou o governador, nos últimos 15 dias nós ampliamos 250 leitos de UTI aqui na cidade de São Paulo, chegamos a 1.154 leitos de UTI e 1.176 leitos de enfermaria, 100 leitos a mais de enfermaria na cidade. Mesmo com essa ampliação, na noite de ontem nós tínhamos uma taxa de ocupação de 82% nos leitos de UTI e de 67% nos leitos de enfermaria, o que mostra exatamente um momento muito agudo da pandemia em todo o país, em todo o estado, e não é diferente na capital. É isso, governador.
Muito obrigado, Edson Aparecido. Agora vamos para o Dimas Covas com essa excelente notícia da conclusão da pesquisa que comprova que a vacina do Butantan é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Com você, Dimas.
Boa tarde, governador. Inicialmente, governador, o senhor me pediu que apresentasse também as entregas de vacinas. Hoje, quarta-feira, estamos entregando 1.200.000 doses. Na segunda-feira, entregaremos mais 3.300.000 doses, ou seja, em 5 dias vamos entregar 4.5 milhões de doses, que é superior ao montante de vacinas que o Brasil recebeu de outras fontes. Quer dizer, em 5 dias o Butantan entrega mais vacinas do que o Brasil já recebeu das demais vacinas. Isso é apenas um dado. Até o final de março entregaremos 22.700.000 doses, né, permitindo aí a evolução do cronograma da vacinação. O segundo tema é a questão das variantes, que é uma questão que preocupa a todos nós nesse momento de maior gravidade da epidemia. Quer dizer, o que são as variantes? As variantes são novas formas do mesmo vírus, e algumas variantes têm algumas características que são extremamente preocupantes. Próximo slide. Temos aqui um resumo das três variantes de importância no momento, não apenas no Brasil, mas no mundo. Temos a chamada variante do Reino Unido, que ela tem ali as características de mutação, eu não vou entrar em detalhes, mas o que importa é que ela tem uma transmissibilidade do vírus entre as pessoas aumentada.
Vamos para um rápido 30. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
As vacinas produzem anticorpos contra essa variante, ou contra essas variantes. Próximo. E foi o que nós fizemos. Quer dizer, nós já sabíamos que os anticorpos produzidos pela vacina do Butantan já tinham...
Nós estamos de volta ao vivo acompanhando aqui o pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes do governo de São Paulo. Quem fala agora é o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.
Mostramos que também ela tem eficiência contra as variantes P1 e P2. Portanto, estamos diante de uma vacina que é efetiva em proteção contra essas variantes que estão circulando nesse momento. É essa a notícia, governador. Muito obrigado.
Obrigado, Dimas Covas. Eu queria ressaltar aos meus colegas jornalistas a extrema importância dessa notícia e a comprovação científica da eficácia da vacina em relação a essas variantes. Isso traz uma tranquilidade enorme aos brasileiros que estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Nos últimos dias, eu ouvi perguntas de pessoas que tomaram a vacina, indagando, terei que tomar uma outra vacina para me imunizar destas novas variantes? Foram várias pessoas, todas elas de idade, que nos perguntaram isso. E agora temos esta comprovação de que a vacina do Butantan, especificamente a vacina do Butantan, ela é eficaz para proteger de todas as variantes conhecidas até o presente momento. Nós vamos agora com o Jean Gorenstein, secretário da Saúde aqui ao meu lado, para falar sobre a expansão do sistema de saúde, mais esse esforço adicional do governo de São Paulo para mais 338 novos leitos. Com você, Jean.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na décima semana epidemiológica do ano de 2021 e em franca aceleração da pandemia em todo o país e aqui no estado de São Paulo não é diferente. Próximo slide, por favor. Essa semana tivemos as infelizes notícias de que batemos recorde e não foram bons recordes. Tivemos nas últimas horas, 517 mortes, 517 pessoas que perderam as suas vidas. Foram histórias que foram desfeitas por conta da pandemia. Para se ter uma ideia, quando lá em agosto, na 33ª semana, atingimos o pico máximo do número de mortes, nós tivemos 455 mortes. O número de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva também, infelizmente, continua a crescer. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação em leitos das unidades de terapia intensiva do estado em 82%. A Grande São Paulo já contabiliza 82,8% e atingimos 8.972 pessoas 800 internados nas unidades de UTI. Para se ter uma ideia, na 29ª semana epidemiológica, lá em julho, nós tínhamos, no pico máximo de internação, 6.250 pessoas. Portanto, aceleramos e aceleramos muito, num período muito curto, com um grande número de pessoas sendo comprometidas de uma única vez. Para se ter uma ideia, há duas semanas, há exatas duas semanas, no dia 24/2, na quarta-feira, nós tínhamos 6.657 pacientes internados nas UTIs. Portanto, nós temos em duas semanas 2.315 pessoas que foram internadas com uma média de 130 internações, admissões nas UTIs por dia em todo o estado. A cada dois minutos existem três admissões nos nossos hospitais, sejam para as unidades de terapia intensiva, sejam também para a enfermaria. Como disse o governador, desde a semana passada já estamos anunciando mais leitos. Até o final do mês, muito mais leitos estarão disponíveis para a nossa população. Foram 500 leitos na semana passada, em todo o estado, 338 só de terapia intensiva. Na última segunda-feira, portanto, nós anunciamos mais 11 hospitais de campanha, além daqueles quatro que continuaram funcionantes, entre eles o AMI Barradas, aqui na região de Heliópolis, que continuam funcionando. Assim foram também, na segunda-feira, 280 novos leitos anunciados, 140 deles de unidade de terapia intensiva. Próximo, por favor. Nós estamos aumentando o número de casos, eu vou retomar com o número de leitos que vamos ampliar, mas eu quero só retomar o número de casos e por que a necessidade de ampliarmos os leitos. Nós continuamos aumentando casos, próximo. Continuamos aumentando óbitos. Os óbitos na semana passada, 17,8%. A nossa semana, ela sequer chegou na sua metade. Esses dados ainda não foram compilados da quarta-feira de forma plena. Nós já tivemos uma aceleração de 1,4%. Próximo. E o número de internações também de uma forma francamente ascendente, como nós podemos avaliar. Eram 19% na semana passada, até hoje nós temos 5%. Próximo. Portanto, precisamos continuar. Além dos leitos já apresentados na semana passada, Além dos leitos já apresentados na última segunda-feira, estamos ampliando. Hoje fazemos um anúncio de 338 novos leitos, sendo esses 167 leitos de unidades de terapia intensiva, 171 leitos de enfermaria, que vão acontecer em todo o estado de São Paulo. São hospitais estaduais, municipais e também filantrópicos, no sentido de acolher aqueles que precisam ser atendidos. Próximo, por favor. São e teremos a projeção de 9.200 leitos de UTI SUS em todo São Paulo. Nós estaremos aumentando, então, com isso, 646 leitos de UTI em todo o estado, que dará um total de 9.200 leitos em UTI. Lembrando que antes da pandemia, o estado de São Paulo tinha 3.500 leitos SUS. Portanto, nós hoje temos quase 3 vezes mais o número de leitos que detínhamos naquela oportunidade. E dessa forma, estamos fazendo e ampliando o mais breve daquilo que realmente conseguimos. Lembrando apenas, governador, que no pico da pandemia, naquela primeira onda, nós tínhamos 8.500 leitos, portanto, hoje 9.200 leitos acima daquilo que nós tínhamos obtido. Ainda precisamos de apoio, muito apoio. Temos ainda leitos em UTI, mas a velocidade da doença, a velocidade da forma grave em que os doentes têm se apresentado, correm o risco de nós termos um comprometimento no nosso sistema de saúde. 32 municípios do nosso estado já tiveram seu colapso na assistência. E dessa maneira foram resgatados por outros locais. Mas temos que continuar. São Paulo criou o Plano São Paulo. São Paulo definiu e, através de um decreto governamental, a obrigatoriedade do uso de máscara. São Paulo trouxe as vacinas. De cada 10 vacinas aplicadas, 9 são vacinas do Butantan. Ampliamos leitos e continuamos a ampliar leitos. Distribuímos mais de 4 mil respiradores ao longo da pandemia para todo o estado. Estamos prestando assistência através de tele-UTI para todos os municípios que estão solicitando. Hoje são 21 municípios que acabam sendo solicitados para melhor assistência aos nossos doentes. Mas nós não daremos conta de abrir mais leitos. Eu vou repetir, nós não daremos mais conta de abrir mais leitos. Precisamos ajuda de todos. Precisamos que todos fiquem em casa, só saiam em condições de absoluta necessidade. Que usem máscaras, que evitem as aglomerações, nos ajudem para que dessa maneira possamos ajudar a todos. Muito obrigado, governador.
Obrigado, Jean. Queria apenas que você se referisse ao tema da decisão do Supremo, não cumprida aqui no estado de São Paulo, por favor. Não cumprida pelo Ministério da Saúde para o estado de São Paulo. Controle de leitos que você faz diariamente com a sua equipe é dramático, dado o crescimento do número de pessoas que precisam de leitos de UTI, e o Ministério da Saúde está desobedecendo o Supremo. Aliás, nós estamos hoje entrando com uma nova medida no Supremo, pela nossa PGE, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, para informar a ministra Rosa Weber que a sua decisão, a decisão da Corte Suprema do país, não está sendo cumprida como deveria pelo Ministério da Saúde.
Infelizmente, o Ministério da Saúde não vem cumprindo, há mais de 2 semanas, a determinação da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no sentido de habilitar os leitos de UTI. Quando nós falamos habilitar, é dar recursos, investimento financeiro para que nós possamos manter esses leitos abertos. No ano passado, o Ministério da Saúde deixou de investir nesses leitos a cifra de R$1,4 bilhão. Esse ano, já de 2021, nós tivemos nos últimos meses, a cada mês, o não aporte de R$245 milhões mensais, o que dá quase R$500 milhão não investidos na nossa saúde aqui no país. Quero agradecer a pronta assistência da nossa procuradora Lia Porto, que assim como toda a sua equipe está peticionando uma nova ação no Ministério, no Supremo Tribunal Federal, em conjunto com outros estados, Maranhão, Piauí e a Bahia, para que nós tenhamos esses recursos no momento tão dramático da vida, da nossa saúde. Nós nunca vivemos uma crise sanitária como essa. Nunca. Precisamos de recursos para ajudar a nossa população. Obrigado.
Obrigado, Jean. Agora vamos ter a penúltima intervenção antes das perguntas. Eu pedi à doutora Heloísa Bonfá. Doutora Heloísa, ela é aqui à minha direita, de quem está do outro lado, à minha esquerda aqui. Ela é diretora clínica do Hospital das Clínicas e da linha de frente. E a doutora Heloísa sabe a gravidade da atual circunstância, atuando no maior complexo hospitalar da América Latina. O Hospital das Clínicas é o maior complexo hospitalar deste continente. Vejam agora no depoimento, doutora Heloísa, a gravidade da circunstância em que estamos na saúde pública no Brasil, dado a pandemia da Covid-19. Doutora Heloísa.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Hoje estou aqui representando os mais de 30 mil funcionários do HC, que têm se ocupado do combate ao Covid todos os dias e noites do último ano, desde março de 2020. Como vocês, estamos cansados e frustrados e gostaríamos que tudo isso tivesse acabado e pudéssemos resgatar a nossa vida antes do Covid. Antes de falar da nova fase que estamos entrando, presto a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam familiares e amigos. Conhecemos bem, a fundo, o desespero de não se conseguir respirar, da intubação, da diálise, da pronação e, acima de tudo, o isolamento. É realmente um sofrimento infinito na solidão. Presto também a minha solidariedade aos que perderam seus empregos, o seu negócio, o seu sustento e, junto, muito da sua dignidade. Eles precisam de ajuda e, além dos governos, a sociedade já mostrou que consegue e precisa novamente se mobilizar para ajudá-los. Infelizmente, estamos na fase vermelha. Ninguém, nem governo, nem comitê de contingência, nem pessoas da saúde, nem vocês querem decretar essa fase. Mas não temos como ficar insensíveis a 2.000 mortes por dia. E para preservar o nosso bem maior, que é a vida, é a única opção viável no momento. Os hospitais estão lotados, colapsando. Precisamos da ajuda de cada um de vocês para deter o vírus, para que todos não fiquem doentes ao mesmo tempo. Cada um de vocês ajudou muito São Paulo e segurou um desastre da primeira onda que tinha tudo para ser igual a Nova York. Não temos condições de acolher todos ao mesmo tempo. Saibam, estamos no nosso limite. Mas não é hora de desistir. Temos hoje uma perspectiva real de conseguir vencer.
Muito bem, nós estamos acompanhando a coletiva do governo do estado de São Paulo, que evitou dar medidas mais restritivas, como todos nós estávamos esperando, né? Tinha ali, falava-se sobre a fase roxa, mas por enquanto não foi nada anunciado. O que sabemos, o que foi anunciado pelo governador, é que os idosos de 72, 73 e 74 anos poderão se vacinar a partir do dia 22 de março. E para saber, né, se abre, fecha, nós vamos conversar agora aqui com Flávio Prado para falar sobre o esporte. Flávio, o que acontece então? Continua o futebol aqui em São Paulo, no Brasil ou não?
Bom, a CBF já anunciou oficialmente que as competições que ela organiza, principalmente a Copa do Brasil, seguirá normalmente. Inclusive o secretário-geral Walter Feldman deu uma declaração nesta manhã. Vamos acompanhar.
Perdão, Flávio, nós vamos voltar agora aqui com a coletiva. Nós temos aqui um pronunciamento importante.
Não nos deixem colapsar. Nos ajudem a ajudá-los. Obrigada.
Obrigado, Heloísa. Obrigado por esse depoimento tão sensível e tão realista. Você está na linha de frente há um ano, você e a sua equipe do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. A última intervenção, conforme prometemos na segunda-feira, e a partir de hoje teremos a taxa de isolamento no estado de São Paulo em todas as coletivas. Essa informação será dada pela Patrícia Ellen, como ela fará agora neste momento. Patrícia.
Obrigada, governador. Obrigada, doutora Heloísa, por todo o trabalho, a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, salvando vidas e exaustos. Para medir aqui o nosso esforço, vamos voltar também a trazer como estamos fazendo a nossa parte como cidadãos, reduzindo a nossa circulação, ficando em casa sempre que possível. Esse é o histórico da taxa de isolamento do estado de São Paulo desde o início deste ano, que mostra que o esforço com as medidas restritivas que colocaram na fase, que colocamos na fase vermelha, já começam a ter resultado. Tivemos aqui no último sábado, domingo, segunda e terça-feira, respectivamente, uma taxa de isolamento de 46%, 51%, 42% e ontem 43%, a média no estado. No município de São Paulo, nós tivemos no sábado 44%, no domingo 50%, na segunda-feira e na terça-feira 41%. Todos esses números registram aqui um aumento entre 3 e 4 pontos percentuais com relação a dias semelhantes nas últimas semanas. É um aumento muito importante, resultado do esforço da população, mas precisamos ir além exatamente para conter esse colapso na saúde, reduzir a taxa de circulação e, com isso, juntos, controlarmos essa pandemia. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia Ellen. Agora concluímos a exposição a todos. Eu queria elencar aqui os veículos de comunicação que farão perguntas.
Muito bem, nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com o áudio do Flávio Prado, né, Flávio? Nós estávamos aqui conversando sobre a situação, então, do futebol aqui em São Paulo e também no Brasil.
Perfeito. A CBF definiu nesta manhã que o futebol não vai parar. O secretário-geral Walter Feldman deu um depoimento explicando o motivo pelo qual a CBF não para o futebol.
A aplicação do protocolo sanitário, com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos do ponto de vista teórico naquela oportunidade, no mês de agosto, quando retomamos, mas agora com a convicção da sua aplicação na prática, de que o futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar.
O motivo principal é que o protocolo da CBF, segundo Feldman, está funcionando. E quem explicou a respeito do tema foi o Dr. Jorge Pagura, que foi aquele que implementou esse protocolo no futebol brasileiro.
Muito bem, muito obrigada pelas informações, viu, Flávio Prado? A gente continua aqui acompanhando agora a coletiva do governo do estado de São Paulo. Vamos ao
muito
dos bandeirantes.
Nós completaremos a solicitação. Com relação às variantes, não é uma exigência da Anvisa, mas obviamente que nós vamos informar através de publicações, não só a Anvisa, mas como também ao mundo, os resultados desses testes brevemente.
Tinha, acho que foi completo. Você respondeu a segunda e a primeira também, as duas? Na plenitude. Ok. Bruno, muito obrigado. Vamos agora online com o Lucas Rizzi, da agência ANSA. Lucas, você já está em tela. Muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador.
Muito bem. Então, tivemos aqui um dia super agitado, não é mesmo, Thiago Berraich? Quero agradecer você por compartilhar aqui essa cobertura, né? O primeiro, então, depoimento, a primeira fala do ex-presidente Lula e também sobre as medidas aqui no estado de São Paulo. Obrigada, Thiago.
Obrigado a vocês e a Jovem Pan continua acompanhando nas próximas horas outras informações e as repercussões também. Obrigado.
Com certeza esse assunto vai repercutir muito. Você continua aqui ao longo da nossa programação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo e também de todos os desdobramentos. É claro que vai repercutir. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Agora são 11 horas e 56 minutos. E é isso. Voltamos amanhã com mais notícia e informação. Tchau, tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2 horas e 5 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, no Twitter, pelo AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Você baixa o Panflix e tem acesso a toda a nossa programação na hora que você quiser. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan.